Mas elas retornando na Popular FM, já estamos no último bloco do nosso debate deste sábado. E no bloco anterior falávamos sobre viver intensamente, sobre amar mais. Rose, traga uma mensagem.
Não, a mensagem não é minha, né? É uma mensagem que eu vi essa semana.
Reproduza.
Nas redes sociais, e até é uma de uma amiga nossa, da Nani Maier. Nani, tô reproduzindo aqui, né? Porque foi bem interessante mesmo. Resume um pouquinho do que a gente tava falando no bloco anterior. Diz assim: quando eu morrer, não me leve flores. Não chore, não lamente. Quando eu morrer, não gaste o seu tempo pensando em mim. Não fique triste. Não passe horas lembrando de mim. Não faça isso. Não vou ver, não vou saber e nem sentir. Então não fará diferença. Se queres mesmo algo de mim, então me faça sorrir hoje. Traga flores hoje. Olhe nos meus olhos hoje. Sinta meu coração vibrar hoje. Vibre na mesma frequência. Chore comigo. Perceba quando eu estiver triste e segure a minha mão. Hoje. Sorria comigo hoje. Tudo hoje. Seja feliz comigo hoje. Hoje só temos hoje.
Exatamente. Nós não sabemos o dia de amanhã, né?
Nós não sabemos nem daqui a 5 minutos,
não,
né?
Não,
a gente fala no amanhã, mas na verdade a gente não sabe nem daqui a 5 minutos.
A gente está deixando as marcas para amanhã, né? Porque no momento que a gente grava o programa para reproduzir, independente do que aconteça, a princípio vamos estar falando, né, Rose?
E uma coisa que a gente comentava no intervalo também é que é gasto muito tempo com coisas...
que não são importantes.
Que não são importantes.
É, eu sempre digo isso. O tempo que eu passo sentado com o meu filho no colo ou no chão da sala brincando é um tempo tão precioso e é algo que não volta mais.
E é um valor que está sendo transmitido, né?
Exatamente. Porque se ele experimentar carinho, amor, colo, acolhimento, afeto, ele vai ter acumulado isso e na vida adulta ele vai ter isso para dar. Agora, se eu não tiver investido tempo com ele na infância, quando ele for adulto, ele não vai ter experimentado isso, ele não vai ter isso para dar. Né? Então isso é muito complicado. Por isso que hoje tem muita ausência de afeto, ausência de respeito, de tolerância, né? Nós vivemos uma sociedade hoje que é muito intolerante com tudo, com o jeito de ser, de pensar, com a arte, com a educação, né? Com a cor da pele, né? Com a religião também. Nós temos hoje muitos episódios de intolerância, porque se teve ausência de uma série de coisas. E esses valores que estão ausentes na infância, eles também vão estar ausentes na fase adulta, né? Eu não tenho para dar aquilo que eu não recebi, né?
Bom, mas elas fica muito feliz e respeita muito a sua audiência, né? Que a gente sabe que muitos homens, muitas famílias, pessoas de todas as idades ouvem o programa. Mas a gente começou este projeto com foco na mulher. E até pela própria importância da mulher nos diferentes segmentos e principalmente na família também. Eu gostaria que você falasse um pouco, assim, de como é essa percepção da mulher dentro da igreja. Né? Porque ao mesmo tempo que se observa assim, um crescimento da participação feminina e muitas vezes a liderança exercida por mulheres, a gente percebe no dia a dia que também ainda há momentos de discriminação, de exclusão e de críticas. Nos últimos dias, inclusive, eu li uma determinada crítica que se referia justamente à questão da fé, dizendo que mulher não deveria ser pastora. Você já enfrentou esse tipo de situação?
Não, Luciana, nunca enfrentei. Em todos os mais de 10 anos de ministério, nunca passei por isso, né? Já trabalhei em comunidade bem conservadora, né? Nunca passei por isso, né? Não sei se é pelo meu jeito de ser, de lidar com as pessoas, mas na sua maioria, nas outras comunidades por onde passei, sempre as lideranças foram mais masculinas que femininas e nunca tive problema, assim, em colocar as minhas ideias, né? Então é muito do jeito da gente lidar isso como profissional também, né? Sempre fui muito respeitada por ser pastora, né? Isso foi sempre tranquilo para mim. Mas eu sei que muitas colegas têm mágoas e têm histórias muito tristes para contar, que foram extremamente desrespeitadas, que sofreram preconceito, né, que foram excluídas de alguns eventos comunitários por conta do Ministério Feminino, né?
E o envolvimento da mulher, assim, em outras questões. Eu sei que você também já apoiou algumas iniciativas, por exemplo, do grupo Tônias, né?
Sim.
Fazendo aí encontros voltados para mulheres, reflexões. Como você interage com esses movimentos e observa a importância dessas situações também?
Eu sempre, mesmo no tempo da faculdade, eu sempre trabalhei com mulheres em situação de vulnerabilidade social em São Leopoldo, né? Hoje, assim, é muito importante a gente dizer que a igreja também é um espaço, principalmente ali quer ser um espaço de libertação da mulher e não de opressão. E a Bíblia, ela não pode ser usada para perpetuar, né, e essa opressão. Né? Se há textos bíblicos que falam que mulher deve ter determinado comportamento, a gente precisa levar em conta que eles foram escritos dentro de um contexto, dentro de uma época, e que hoje, provavelmente, eles não sejam mais atuais. Então, a gente precisa fazer a releitura, porque a Bíblia é palavra que liberta, e ela é o centro das Escrituras Sagradas, é Cristo. E Cristo trouxe amor para todas as pessoas e respeito para com todas as pessoas. E ele, principalmente, estendia a mão e se aproximava sempre das pessoas em situações de vulnerabilidade social, né? Então, eu não posso fazer diferente. Eu não posso, como igreja ou como ministra representante religiosa de uma igreja, oprimir as mulheres. Mas a igreja quer ser um espaço de libertação, de valorização e também de empoderamento feminino, né? Eu busco muito fazer leituras atuais hoje de histórias bíblicas que falam de histórias de mulheres que superaram, que tiveram processos de resiliência, que superaram a sua dor, o seu sofrimento e conseguiram fazer disso, né, um aprendizado. E na Bíblia nós temos muitas histórias de mulheres que eram lideranças e que eram mulheres fortes, guerreiras, e que muitas delas não têm nome, mas são histórias extremamente importantes serem resgatadas, porque nos trazem valores muito importantes para os nossos dias, né? E principalmente de empoderar as mulheres hoje também, porque na época bíblica também houve mulheres com as mesmas situações, mesmas histórias, né? Com preconceito, com exclusão, como houve no tempo bíblico, hoje continua existindo. Então a gente precisa manter atual a própria releitura bíblica, né?
Mais algum ponto que você gostaria de aproveitar este momento sobre essas temáticas todas, né, Rose? A gente falou de várias coisas, falou aí da reforma, da morte, da questão de finados, de valorização da vida, da mulher. Para finalizar, o que mais você gostaria de deixar como mensagem para os nossos ouvintes?
Eu creio, assim, que é muito importante que, como vocês falaram antes, que há muitas igrejas. Com certeza tem espaço para todas elas, né? O que a gente precisa é que cada uma tem seu papel na sociedade, né? De transformação e de valorização da vida, e há espaço para todas. E que a gente possa conviver sempre num respeito mútuo, né? Celebrar e conviver com aquilo que nos une e não nos diferencia, né? Assim como igrejas e outras instituições, né? Comércio ou a partido político, qualquer coisa vai ter suas diferenças, vai pensar diferente. Mas a gente precisa sempre respeitar uns aos outros, umas às outras. A gente não precisa pensar do mesmo jeito, mas a gente precisa respeitar a todos na sua forma de pensar e na forma de ser, né? Ninguém é nenhuma igreja ou nenhum ministro é detentor da salvação, né? A salvação que nos traz é Cristo, né? E em direção a isso, a esse Cristo, é que todas as igrejas querem levar. Então, há espaço para todas, né? Que a gente possa viver, acho que sempre num respeito mútuo, né? Num momento de tolerância, de valorização, principalmente da vida e dos valores familiares hoje, na sociedade como geral, né? Vivendo sempre a partir do amor e da solidariedade ao próximo. Se eu amo a mim mesma, então eu também sou capacitada a amar e incluir a todas as pessoas, indiferente da minha religião ou da minha cor de pele.
Muito obrigada, pastora Cris, Cristiane Echelmeier, por aceitar o nosso convite e participar deste bate-papo, porque a gente gostaria justamente, né, a gente sabe que tem várias mulheres pastoras, mas trazer uma mulher para deixar uma mensagem no Mais Elas deste sábado, então.
Muito obrigada pelo convite.
Mas Elas agradece também a parceria da loja Casarão Verde, com muitas opções para presentear neste Natal. Antecipe-se e confira as ofertas especiais da Casarão. Tem também a quinzena da blusa e camiseta com 25% de desconto em duas vezes. E também Univate, somos universidade, agora somos de direito, o que sempre fomos em nossa essência.